Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português, neste sábado, e hoje é 6 de abril de 2024. Convosco na apresentação está Ana Guedes, na produção Jaime Faria, que vos saúdo e desejam, então, votos de um bom sábado. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode escutar na onda curta. Estamos nos 12.080 e nos 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, a rádio Pidjigiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, com a rádio Sitchanoko e a Leste FM, em Bube, rádio Papagaio. Na cidade de Kachungo, estamos com o Lero Bando, estamos também com a rádio comunitária de Casumais, na cidade de São Domingos, e na cidade de Catió, estamos em FM com a rádio educativa. Não esqueça, também pode ouvir esta emissão na internet, em direto, em voaportugues.com. E nesta emissão de sábado, falaremos da semana em que os angolanos celebram mais um ano de paz. Falaremos de um cenário económico menos brilhante para os angolanos. Depois teremos a nova lei de segurança em Angola, reações a um relatório sobre assédio sexual no ensino superior em Moçambique, e falaremos de autismo com a responsável da organização angolana Coração Azul. Mas agora vamos passar o mundo em revista, são as notícias e a atualidade aqui na Voz da América.
E aqui nas notícias, o Álvaro Lugero Andrade. Na Síria, 7 crianças foram mortas pelo disparo de um dispositivo explosivo na província de Daraa. Neste sábado, disse uma fonte policial, enquanto uma organização independente fala em 8 crianças mortas. A agência oficial síria, Sana, citando fonte policial, informou que outras 2 pessoas ficaram feridas, incluindo uma mulher, quando um dispositivo explosivo plantado por terroristas explodiu na cidade de Sanamain. Entretanto, o observador sírio para os direitos humanos, com sede em Londres, fez uma avaliação diferente ao dizer que 8 crianças de diferentes idades mortas e outra ferida na explosão. Daraa foi o berço da revolta de 2011 contra o presidente Bashar al-Assad, mas regressou ao controle de Damasco em 2018, ao abrigo de um acordo de cessar-fogo apoiado pela Rússia, mas os conflitos continuam. Negociadores americanos e israelitas são esperados no Cairo hoje para uma nova ronda de conversações que possam chegar a um acordo de cessar-fogo em troca de reféns e, eventualmente, por fim, a uma guerra que já dura quase meio ano. Antes das negociações, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, escreveu aos líderes do Egito e do Qatar, instando-os a aumentar a pressão sobre o Hamas para concordar e cumprir um acordo. Disse um alto funcionário da administração dos Estados Unidos à agência Fox Press na noite de ontem. Os Estados Unidos, o Catar e o Egito têm estado envolvidos durante meses em conversações nos bastidores para mediar um cessar-fogo e uma troca de reféns por prisioneiros palestinianos, mas não tem havido progressos desde uma trégua de uma semana em novembro. A Casa Branca confirmou que as negociações devem ocorrer no Cairo, mas não quis comentar as informações da imprensa americana de que o diretor da CIA, Bill Burns, estaria presente, juntamente com o chefe da espionagem de Israel, David Burney, o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulhamad Al Thani, e o chefe de inteligência do Qatar, Abbas Kamel. Israel e o Hamas, que negociam através de intermediários, responsabilizaram-se mutuamente pela falta de acordo. No entanto, até este momento, desconhecem-se as negociações continuam. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve ontem a antiga diretora-geral de Contribuições e Impostos, Aniusa Maércia Silva, alegadamente por suspeitas de corrupção. Silva é suspeita de participar num esquema de desvios de fundos da campanha de comercialização da castanha do caju de 2023. Ela ainda não se pronunciou e deve ser apresentada na segunda-feira ao Ministério Público para legalização ou não da prisão. No Senegal, o presidente Bassirou Diomaye Faye nomeou um governo cheio de novos rostos para cargos importantes, 2 dias depois de ter indicado para o cargo de primeiro-ministro o seu mentor e antigo líder da oposição, Ousmane Sonko. O executivo, que apelidou de ruptura com o passado, tem 25 ministros e o primeiro-ministro disse: o governo estabelecido aqui em 5 de abril é um governo de ruptura, que encarna no projeto uma transformação sistémica votada pelo povo senegalês. O governo inclui 4 mulheres a quem foram entregues as pastas dos negócios estrangeiros, pescas, família e juventude e cultura. O chefe do governo disse ao anunciar o executivo que as prioridades são empregos para os jovens, redução do custo de vida e proteção dos direitos humanos. Os governos dos Estados Unidos e da China concordaram em manter conversações e criar dois novos grupos económicos focados numa vasta gama de temas, como as queixas americanas sobre o modelo económico da China, o crescimento das economias dos dois países e também da economia global e os esforços contra a lavagem de capitais, indica uma declaração divulgada hoje pelo Departamento do Tesouro americano. O acordo surge no segundo dia da visita oficial à China da secretária do Tesouro americana Janet Yellen, durante a qual instou os líderes chineses a mudarem as suas políticas industriais.
Economistas prevêem cenário sombrio para as famílias angolanas que vão continuar pobres até 2030. Para falar sobre o assunto, temos o economista Yuri Kishina, o presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, e o presidente da JPD, Serra Banco.
Por ocasião de mais um aniversário da paz e reconciliação nacional que os angolanos estão a celebrar, as palavras que mais cruzam os discursos estão relacionadas com a fome, a miséria, o desemprego, a injustiça económica e uma suposta falta de oportunidades. O partido no poder reafirma o engajamento do seu governo em devolver a esperança às populações, mas continua a refugiar-se nos fatores externos como principais obstáculos para o país conhecer um crescimento económico sustentável e um desenvolvimento animador. Na declaração do Biro Político por ocasião do 4 de abril, o MPLA prometeu alargar a base do diálogo permanente e inclusivo sobre todos os temas e fenómenos sociais, políticos e económicos, visando o reforço do processo de consolidação do Estado Democrático de Direito. Alguns políticos afirmam que, passados 22 anos, Angola tem registrado um retrocesso considerável quanto às conquistas democráticas alcançadas e lamentam a falta de soluções da atual governação para tirar os angolanos da pobreza e da miséria, para além das incertezas que estão a levar a maioria da juventude para um sentimento de desespero. Muitos economistas admitem cenários preocupantes e criticam o modelo de gestão que está a ser seguido pelo governo angolano, passados 22 anos de paz e reconciliação nacional, que, do seu ponto de vista, não dão garantias para boas perspectivas às futuras gerações e apontam as incertezas como principais condicionantes. O presidente da coligação Casa CE destaca os benefícios da paz para os angolanos e a sua consolidação nos últimos anos. Manuel Fernandes fala dos desafios que ainda estão longe de serem concretizados.
Devemos reconhecer de que, com o calar das armas, conseguiu-se estabelecer um novo quadro no país em que já não rebomba o canhão da tragédia, ou seja, há o calar das armas em toda a parte do território nacional, com exceção de Cabinda. Hoje, a livre circulação de pessoas e bens é um facto. Hoje já ninguém ousa olhar para um instrumento de fuzil como um meio para reivindicar direitos ou então como um instrumento de luta para o alcance do poder. Já não, porquanto o sofrimento foi demais e as pessoas conseguiram perceber que nada melhor senão a convivência na diferença, senão a unidade de mesa da família angolana. No entanto, este é o elemento positivo, é o elemento que conseguiu impactar positivamente na vida dos angolanos. Mas há um conjunto de desafios, porque, na minha perspectiva, a paz...
Mas, doutor Manuel Fernandes, fazendo este percurso que acaba de fazer, naturalmente com o impacto deste 22 anos, deve ter uma perspectiva muito mais inclusiva. Tem sido esta a apreciação que faz, a constatação que tem?
Bom, já estava para chegar ali, porque se não, por um lado, nos aspectos que diz respeito à paz militar é um facto, mas do que diz respeito à paz social, do que diz respeito ao processo democrático, ao invés de termos avanços, de facto regredimos.
Manuel Fernandes manifesta-se igualmente preocupado com as portas do diálogo que se fecharam entre as autoridades e as principais forças políticas e responsabiliza o presidente João Lourenço pelo atual ambiente político no país.
dizer que o presidente João Lourenço, enquanto candidato no seu primeiro mandato, levou muito a fasquia do ponto de vista da expectativa dos angolanos para acreditar que teremos um país diferente e um país melhor. Afinal de contas, enganámonos, era apenas que é para conseguir a coroa, e conseguida conseguiu abrir as unhas e demonstrou efetivamente aquilo que é a realidade do ponto de vista do seu exercício e a visão que ele tem da organização do Estado. No entanto, não se pode conseguir construir uma democracia positiva e sólida quando não se olha para o diálogo como um instrumento catalisador para a busca de consensos nacionais sobre a grande temática ou sobre os grandes problemas que enfrentam a nossa sociedade. E vimos que o diálogo tentou abrir o presidente João Lourenço, demonstrando aqui alguma veia democrática, mas é alérgico à própria democracia, como é o apanágio de todo o regime comunista, podemos assim dizer, no entanto teve que recuar. Hoje estamos a ver uma presidência da República que não dialoga, e se for um diálogo, é um diálogo praticamente monólogo, ou seja, quer apenas que as pessoas escutem aquilo que ele tem a dizer e escuta pouco das outras pessoas. É só para ver de que com os grandes problemas que temos no país, mas quantas vezes reúne o Conselho da República? Então, este é o quadro que temos. Mas isto tem a ver com o comportamento do homem, da pessoa. E não vai conseguir mostrar num contexto diferente, um quadro diferente, porque ele é assim. Só mesmo, talvez, com a alternância política e no regime, é que vai fazer com que, efetivamente, os angolanos possam experimentar uma realidade diferente. No entanto, a mudança tem que ser real. A mudança na continuidade é, efetivamente, adiar o sofrimento para mais tempo. Aliás, é adiar por um pequeno tempo e a retoma do mesmo para o resto da vida toda.
Diante dos atuais desafios que o país vive, uma realidade social que levanta muitas preocupações em função daquilo que tem sido o impacto da crise económica, o Dr. Manuel Fernandes também partilha da ideia segundo a qual há toda uma necessidade de se estabelecer uma agenda nacional de consenso para se discutir a atual situação que o país vive?
Obviamente é que sim. Aliás, o quadro do país é revelador de falta de políticas alternativas de quem nos governa há quase 50 anos para tirar o país do caos em que se encontra. E não seria vergonha nenhuma se houvesse toda uma humildade de se promover esse encontro nacional para buscar outra valência, buscar consensos, para se estabelecer pilares, para podermos construir um país que possa corresponder com a expectativa de todos.
Entretanto, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia enumera alguns benefícios da paz que os angolanos desfrutam durante 22 anos. Sarrabango fala do papel do movimento cívico.
Estes anos de paz que celebramos, há alguns benefícios que podem ser enumerados, não é? Que não são, quer dizer, não podem ser negligenciados. O primeiro deles é o fato de, ao longo deste tempo todo, nós podemos circular com a segurança e garantia de que nada antes de acontecer. Qualquer hora do dia, da noite, em qualquer parte do país, excetuando aqueles casos que têm a ver com a criminalidade social que é própria, não é? Mas aquele aspecto de sermos atacados, sermos atacados por uma ação militar de quem quer que seja, isto ficou ultrapassado. O outro fato é que, pelo menos os cidadãos, exceto alguns franjas da política, os cidadãos interiorizaram a ideia de facto que o conflito terminou e não há contendores entre os cidadãos, e portanto há aquela harmonia, há convivência, inclusive as famílias, há patrimônios, laços matrimoniais que se constituíram entre as famílias que há algum tempo estavam travindos ou porque pertenciam ou comungavam princípios ideológicos diferentes. Terceiro é que conseguimos, né, manter as populações, algumas, nas
suas áreas ou retornaram às suas áreas, como os praticando agricultura, atividade normal, desde embora, nessa altura, devessem já estar num estágio de desenvolvimento agrícola superior ao que vivenciamos. Não é? Por outro lado, também, estes anos permitiu a que um movimento cívico se desenvolvesse e florescesse.
O ativista cívico Sarrabango aborda, por outro lado, uma tendência das autoridades em asfixiar as organizações da sociedade civil como sinais preocupantes que podem condicionar o Estado Democrático de Direito.
Nós fazemos um histórico da atividade das organizações cívicas. Elas têm três grupos. Há uma que é vocacionada para o assistencialismo, o reassentamento das populações. Estas parece que já fecharam. Há uma outra que é muito virada para a ação cívica, digamos, como que política, mas não é. Estas que encontram uma barreira muito grande. E há um outro grupo que, apesar de serem, são pseudo-organizações, mas estas são como que o grupo de apoio, de manifestação de um determinado partido político. Olha, mas o segundo grupo, estas, como sabe, o nosso governo não financia a democracia, não potencia a democracia, e as avanções dependem de apoios externos. Os apoios externos, algumas vezes, são condicionados pela dinâmica política e o reposicionamento dos partidos e dos governos. Nesta altura, nós notamos alguma diminuição de apoios financeiros, as organizações sem apoio financeiro quase que não trabalham, não desenvolvem a sua atividade, porque é preciso, é uma máquina muito grande que envolve isso.
E de alguma forma isto também fragiliza, não é, aquilo que é a participação das organizações da sociedade civil na vida do país.
Sim, de acordo com a estrutura que tem, se fragiliza, mas apesar de tudo isto, as associações podem estar um pouco fragilizadas, mas a dinâmica, o movimento social vai, paradoxalmente, vai estendendo por todo o país sem aquela estrutura organizativa que as associações têm. E isto aqui parece ser mau ou bom, é um pau de dois bicos, porque depois pode haver um descontrole, uma desorientação da ação como tal. Nós não sabemos se de facto são organizações que estão a funcionar ou se são grupos orientados para confundir a ação das organizações. E por isso mesmo, nós notamos, por exemplo, a iniciativa do Executivo em querer controlar a dinâmica, a vida das organizações. Olha, se as organizações estivessem tão fracas quanto se propala, não teria o Executivo a tentativa ou a iniciativa de querer controlar a atividade das ONGs por via desse estatuto orgânico que quer fazer aprovar. Por outro lado, não teria também o Executivo a iniciativa de criar uma lei da segurança nacional para, entre outras coisas, frenar e diminuir ou mesmo restringir a atividade cívica ou dos cidadãos como tal.
Por sua vez, o economista Yuri Kishina descreve um cenário sombrio que tem marcado o percurso da economia nacional durante os 22 anos de paz e aponta vários constrangimentos. Falando na Conferência Internacional sobre Governação e Capital Humano, o economista destacou o atual modelo de gestão do governo angolano.
Enquanto o preço do barril de petróleo está a subir, que é a linha vermelha, a China e os Estados Unidos influenciaram, a linha azul está a cair. 2003, 2008 foi o do maior crescimento da economia angolana. Em 2005 nós crescemos 15%. E há um mito também que nós vendemos: se o preço do barril de petróleo chegar a 125, 150 ou 200 dólares por barril, nós vamos sair da crise. Afinal de contas, Angola nunca cresceu, nunca na história do país, cresceu a taxa de dois dígitos, o preço do barril de petróleo acima de 100. O período que mais Angola cresceu, 15%, 11%, o preço do barril de petróleo era apenas 50%. O que influencia o crescimento da economia angolana nunca foi o preço do barril de petróleo, foi sempre a produção. Nós produzíamos 2 milhões de barris. de 2009, que era já o sinal da crise, 2009 era um alerta que entraríamos em crise nos próximos tempos, a produção de petróleo começou a reduzir. De 2009 até 2023, repara, o setor petrolífero só cresceu 3 anos, 2012, 2015 e 2022. Foram 12 a 13 anos de crescimento negativo do setor petrolífero. O setor petrolífero está em crise há 13 anos. É muitos anos, de facto, de crise do setor petrolífero. Repara, os 2 milhões de barris que deram muito dinheiro na economia angolana, os fazedores de política econômica, depois de termos muito dinheiro, num período de 10 anos, eles entenderam que o problema da economia era consumo. Nós tínhamos um problema depois da guerra, que era a produção, e nós entendemos que era consumo. Então o Estado colocou-se como o criador de emprego. Começamos a aumentar o Estado, tínhamos apenas 16 ministérios em 2002, em 2012 começamos a ter 35 ministérios. Tínhamos apenas menos de 10 secretários de Estado, conseguimos até 50 secretários de Estado. Nós aumentamos mais o Estado. Estávamos a cavar a nossa sepultura, estávamos a cavar o nosso buraco. Repara, quando um país consome mais do que arrecada, só há um destino. O destino é crise. E era fácil nós olharmos que teríamos crise nos próximos tempos. E o mais grave não é isso. O mais grave são as previsões do Fundo Monetário Internacional. Repara, o FMI diz que até 2027, quase 2030, Angola não vai atingir o último ano que teve a maior riqueza, que é 2014. Em 2014 nós tínhamos como bolo 146, na linguagem americana, bilhões, né? Na linguagem portuguesa, 1.000 bilhões. E nós crescemos 4,8. Até 2027, Angola não vai crescer nem próximo de 4. Significa que 2015 até 2030 é uma década e meia perdida. Não temos como recuperar a riqueza de 2014, que foi 146 bilhões de dólares. Em 2020, com o Covid, o PIB encolheu para 57, uma queda de 90 mil milhões de dólares. Portanto, o PIB só está a seguir a trajetória de queda. É uma trajetória de queda. Isso significa o quê? Que até 2030, de 2021 até 30, nós tínhamos que crescer 11% no mínimo, 11%. Esse ano, a reprogramação financeira do governo diz que vamos crescer 3%. E o mais grave não é isso, é que o PIB não petrolífero também cai 3%. Esse 3% de crescimento vem do setor não petrolífero. Só que o setor não petrolífero é alimentado pelas famílias, também o desemprego é 32%. Ou seja, uma boa parte das famílias também não tem rendimento para ajudar o crescimento do PIB não petrolífero. Então, nós temos aqui uma década e meia perdida até 2030. Angola não tem como recuperar os 146 mil milhões de dólares que conseguiu em 2014, cujo PIB era 4,8. Agora, há uma confusão. Uma coisa é recuperação e outra coisa é crescimento. Se nós não chegarmos ao crescimento de 4,8, a economia de Angola não cresce. O crescimento tem que ser acima de 4,8. 3% não é crescimento, é tendência de recuperação. Os políticos, de facto, têm uma estratégia de dizer crescimento. Angola não tem como crescer sem um investimento real, um crescimento de investimento. Então, nós estamos a fazer investimento como tal. Então, até 2030 é básico e é unânimo que, de facto, Angola tem uma década e meia perdida, digamos assim, da sua riqueza. É nesse sentido.
Finalmente, o economista Yuri Kishina prevê que a população angolana terá tudo para ficar mais pobre até 2030, devido às políticas económicas desajustadas.
Até 2027, o FMI disse que Angola só vai conseguir recuperar 3 mil dólares. Nós estamos a dizer que a população até 2030 tem tudo para empobrecer, porque não vamos recuperar 2014. A média é 2014, que era 5 mil dólares por cada angolano. E depois há um outro mito, o mito das importações. Dizem-nos que nós gastamos muito dinheiro a importar alimento, coxa, arroz. Mas o ano passado, repara, o ano passado, dos 15 mil milhões de dólares de divisas que utilizamos para importar, apenas 12% foi para alimento. mais de 33% foi para carro de luxo e combustíveis. 33%. Para alimentação só gastamos de divisa só 12% a 13%. São dados do Banco Nacional de Angola, estão lá no site, é só irem para o site e nós vamos ver. Que afinal de contas o angolano não gasta divisa para importar alimentação para comer. É combustível e carros. Combustível e carros de luxo é de facto o centro das nossas importações. A previsão é que 3-4 países interessantes, Botswana, Cabo Verde, Mauritânia, Ilhas Maurícias e Namíbia, aponta-se que a Ilhas Maurícias até 2028 o PIB per capita será $14 mil por cidadão. Temos aqui Botswana será $9 mil. Cabo Verde, nosso irmão, será $5 mil e Angola será apenas $3 mil. Ou seja, nós não vamos recuperar os $5 mil de 2014. Portanto, a trajetória é, de facto, um quadro muito negro. Depois, a história também diz que o comportamento das contas do governo, quando aumenta a receita, também tem tendência de aumentar que os gastos. É a lei de Parkinson. Se aumentarmos as receitas, também aumenta os gastos. Foi sempre assim. Nos 20 anos de independência, 22 anos de independência, nós tivemos 22 anos, nós tivemos 10 superávites e 12 déficits. Ou seja, o governo viveu 12 anos acima das suas posses. O resultado sempre é crise. E os anos de 10 anos de superávit, quando guardasse algum dinheiro, ele utilizava depois no ano seguinte. Ou seja, o espírito de chapa ganha e chapa gasta é tradicionalmente a filosofia da política económica do governo durante os 22 anos da paz. E, portanto, isso cria um cenário de crise. Significa que nós não temos poupança para os próximos anos. Significa que a geração atual não guardou dinheiro para as gerações vindouras nos próximos tempos. E o mais grave não é isso, é que nós estamos a alterar o nosso termo de endividamento. As dívidas de curto prazo, estamos aí a pagar com dívidas de longo prazo. Ou seja, pagamos dívida com dívida. Ontem, segunda-feira, o presidente exarou um decreto autorizando a ministra a emprestar $500 milhões para a tesouraria para pagar salário. Nós estamos a focar muito no curto prazo. As gerações vindouras de longo prazo seguramente não têm como, portanto, serem sustentáveis.
Yuri Kishina, Sarrabango e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Não esqueçam que a Voz da América em português está nas plataformas X, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
África, minha terra mãe, que os santos protejam esse lugar, terra da palanca em Congonha. Vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar. Vem provar dessa marabenta, África minha. Oi, 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 oi. Vem provar dessa marabenta, África minha. Oi, 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 oi. Vem provar dessa marabenta.
Terra de Chaka Zulu, Dongonhana, Samora, Nelson Mandela. Do ouro, do petróleo e das pedras amarelas, onde a febre se cura com comida na panela. E a alegria é a tristeza que herdou guetos e favelas. O tempo passa, memórias deixam sequelas. 500 anos que nunca apagaram velas. Já dei a volta ao mundo, mas não tem lugar com ela. São lágrimas de sangue que tu não vês na novela. Filhos do afrobeat e do samba que vem do semba, da kizomba, funaná, da morna e da marrabenta. Na Europa ou na América, não importa, a gente inventa, porque o negro, sem euro ou sem dólar, se sustenta. Sou dos anos 80.
60. Minha mãe deixa sempre independente. Antes da guerra dos anos 70. E antes do whisky cola, eu mamei da água benta. Já tem chinês mulato, nem o Buda nos aguenta. África, minha terra, mãe.
Com a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, neste sábado, 6 de abril de 2024, e convosco está no estúdio 8 da Voz da América o Jaime Faria, que está na produção, Ana Guedes, na apresentação. Votos então de um bom sábado para todos na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda média nos 1530, pode também seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos ainda em direto na internet, em voa, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé. Ouvem-nos FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM em Quelimane com a nova Rádio Paz, na Beira Rádio Pax, e estamos na cidade de Nampula com a Rádio Encontro. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos na cidade de Catió, é a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. A nossa rádio parceira na cidade de Cachungo é o Lero Band, em Bubo é a Rádio Papagaio. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouve a Voz da América FM através da Rádio Sitchanou, que a nossa outra parceira é Leste FM, enquanto em Bissau nos ouvem em FM com a PGGT, a Capital FM. Não esqueça, pode também ouvir-nos na internet em voaportugues.com. Depois damos uma volta pelo Mundo em Notícia. Vamos falar da nova Lei de Segurança Nacional em Angola, que pode restringir o trabalho dos jornalistas, da imprensa. Falaremos de assédio sexual no ensino superior em Moçambique, a propósito de um relatório do Centro de Integridade Pública de Moçambique. E falaremos de autismo. Este é o mês em que se chama a atenção para esta doença, ou situação, ou condição. E nós falamos com a responsável da organização angolana Coração Azul. Mas agora, a atualidade noticiosa do mundo.
Vamos às notícias, aqui com Álvaro Lugero Andrade. Na Síria, 7 crianças foram mortas pelo disparo de um dispositivo explosivo na província de Daraa. Neste sábado, disse uma fonte policial, a agência oficial síria Sana informou que outras duas pessoas ficaram feridas, incluindo uma mulher, quando um dispositivo explosivo plantado por terroristas explodiu na cidade de Sanamain. Entretanto, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres, fez uma avaliação diferente e disse que foram 8 crianças de diferentes idades que morreram e uma nona ficou ferida na explosão. Negociadores americanos e israelitas são esperados no Cairo hoje para uma nova ronda de conversações que, espera-se, possa chegar a um acordo de cessar-fogo em troca de reféns e, eventualmente, por fim, a uma guerra que dura há já quase 6 meses. Antes das negociações, o presidente americano Joe Biden escreveu aos líderes do Egito e do Qatar, instando-os a aumentar a pressão sobre o Hamas para concordar e cumprir um acordo, disse um alto funcionário da administração americana, AFP, na noite de ontem. Os Estados Unidos e o Qatar e o Egito têm estado envolvidos durante meses em conversações dos bastidores para mediar um cessar-fogo e uma troca de reféns por prisioneiros palestinianos, mas não tem havido progressos desde uma trégua de uma semana em novembro do ano passado. Em Moçambique, a reunião do Comitê Central de Frelimo, partido no poder, entrou hoje no seu segundo e último dia, sem que até ao fim da manhã nenhum militante tenha apresentado a sua candidatura à liderança do partido, isso de acordo com a porta-voz da Frelimo. O Comitê Central não fez análise de supostos candidatos, disse Ludmila Maguni em declarações à televisão pública TVM. Ela acrescentou que nenhum dos nomes citados à sucessão de Filipe Nyusi na presidência se manifestou na reunião, mas que o assunto, estou a citar a porta-voz do partido, tem sido trazido várias vezes porque as eleições fazem parte da vida política do partido.
O presidente do Senegal, Bassirou Diomane Faye, nomeou um governo que, cheio de novos rostos para cargos importantes, dois dias depois de ter indicado para o cargo de primeiro-ministro seu mentor e antigo líder da oposição, Ousmane Sonko. O executivo, que apelidou de ruptura com o passado, tem 25 ministros, dos quais 4 são mulheres, com as pastas de negócios estrangeiros, pescas, família e juventude e cultura. Os governos dos Estados Unidos e da China concordaram em manter conversações e criar 2 novos grupos económicos focados numa vasta gama de temas, como as queixas americanas sobre o modelo económico da China, o crescimento nas economias nacionais e a economia global e os esforços contra a lavagem de capitais, de acordo com uma declaração divulgada neste sábado pelo Departamento do Tesouro americano, cuja representante Janet Yellen encontra-se em Pequim.
Estas as histórias da atualidade, são as notícias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, começa a ser julgado no dia 29 de julho em Brooklyn, Nova Iorque.
Uma nota do Centro de Integridade Pública de Moçambique, que tem seguido o caso de perto, avança com a data marcada depois de uma audiência preliminar no passado dia 25. O juiz do caso, Nicolas Greofis, decidiu que o governo pode fazer buscas no telemóvel de Chang, que foi confiscado pelas autoridades sul-africanas em 2018, averbando a primeira grande derrota à defesa do antigo governante nos Estados Unidos. O governo norte-americano, através do Departamento de Justiça, apresentou uma nova acusação contra Manuel Chang, a quem designa Pantero ou Chopstick. O documento de 24 páginas é designado acusação de substituição e não inclui outros réus do caso. Manuel Chang nega todas as acusações e aponta o presidente da República, Filipe Nyusi, como o principal responsável pela contratação das dívidas ocultas. O governo dos Estados Unidos defende que o projeto de Sistema Integrado de Monitoria e Proteção do Espaço Marítimo Moçambicano, que deu origem às dívidas ocultas, não foi pensado pelo governo moçambicano nem concebido para proteger o espaço marítimo de Moçambique. A acusação diz que é um projeto de fachada criado pelos réus e co-conspiradores para ganhar dinheiro. Na realidade, os projetos marítimos Proíndico, Zematum e MAM foram usados pelo arguido Manuel Chang e os seus co-conspiradores para desviar partes do produto do empréstimo a fim de pagar milhões em subornos e comissões a si próprios e outros funcionários do governo moçambicano e banqueiros, lê-se na acusação citada na nota do CIPE. O antigo ministro é apontado como tendo feito parte do esquema que defraudou investidores norte-americanos e serviu do sistema financeiro norte-americano para ganhar dinheiro de subornos e comissões e ainda fez a lavagem do dinheiro do crime praticado usando ilegalmente o sistema financeiro dos Estados Unidos.
O Parlamento angolano aprovou a 25 de janeiro, na generalidade, proposta da Lei de Segurança Nacional apresentada pelo governo, que vai ser agora analisada na especialidade. Se for aprovada, como está, pode ameaçar o direito do público à informação e minar gravemente a liberdade de imprensa, expondo ainda mais os jornalistas ao assédio, intimidação e à censura por parte das autoridades. Esta é a leitura do Sindicato de Jornalistas Angolanos. A lei prevê criar um sistema de segurança nacional, liderado pelo presidente, com o poder de proibir a transmissão de canais públicos ou privados, sistemas de rádio, ou interromper os serviços de telecomunicações sobre, citamos, circunstâncias excepcionais indefinidas e dentro dos limites da Constituição. O secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, falou com a Voz da América e começou por explicar o posicionamento do seu sindicato.
A lei prevê criar um sistema de segurança nacional liderado pelo presidente com o poder de proibir a transmissão de canais públicos ou privados, sistemas de rádio, ou interromper os serviços de telecomunicações sob circunstâncias excepcionais, indefinidas e dentro dos limites da Constituição. Alguns começam a levantar muitas dúvidas sobre essa lei. Por exemplo, Mutoki Mumu, coordenador do programa do Comitê de Proteção dos Jornalistas para a África, que está em Nairobi, embora a organização tenha sede em Nova Iorque, diz que se for aprovada, a Lei de Segurança Nacional de Angola exporá os jornalistas a mais assédio e intimidação por parte das autoridades e legalizará o encerramento de telecomunicações ao capricho das agências de segurança. As disposições que citam limites constitucionais ao exercício do poder não podem disfarçar a intenção repressiva desta lei, diz Mumu, ainda continua. Os parlamentares devem rejeitar ou rever qualquer projeto de lei que não cumpra os padrões internacionais de direitos humanos. Teixeira Cândido é o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Eu falei com ele e comecei por lhe perguntar quais são os grandes temores que o seu sindicato tem ante esta proposta de lei que deverá ser analisada a qualquer momento a nível da Comissão Especializada do Parlamento.
A nossa Constituição diz que a restrição às liberdades ou a suspensão das liberdades só ocorre em estado de guerra, em estado de sítio ou em estado de emergência. É a Constituição, nos termos do artigo 57 e 58, que orientam exatamente que só nestas circunstâncias é que as liberdades, como a circulação de ir e vir, por exemplo, as comunicações e outras, é que podem ser interrompidas ou suspensas ou restringidas. Ora, o que esta proposta de lei diz é que, por uma razão qualquer, que a lei não concretiza, não diz qual é a razão, por uma razão excepcional, artigo 36, diz que por razões excepcionais, o serviço de segurança, não é, que gerem o gestor do serviço, essa lei permite, autoriza, que eles, por exemplo, possam cortar as comunicações, por um lado. Por outro lado, a lei prevê uma norma em como cada um dos cidadãos pode queixar, vamos lá fazer isso, pode participar, pode recolher informações e apresentar os serviços. Estamos a voltar aqui ao tempo de partido único, em que quase que havia informante em quase todas as instituições e cada um era vigilante quase que do outro. Ora, isso, obviamente, na relação com as fontes, tem uma influência enorme. É que uma fonte não sabe ao certo em que medida que, por exemplo, o cidadão que se apresenta com a carteira profissional de jornalista poderá gerir essa informação apenas para efeito jornalístico ou, eventualmente, dar um outro destino, que, no caso, dar a informação à segurança do Estado. Sim, portanto, compromete, obviamente, a nossa relação com as fontes, literalmente. E a questão das comunicações, como sabem hoje, 90% da nossa comunicação é quase que feita em conexão com as telecomunicações, com as tecnologias de informação. Há, inclusive, programas que não existem, por exemplo, se não houver a possibilidade de transmitir em simultâneo via convencional, por exemplo, via rádio, via as ondas artesianas, mas também, por exemplo, via Facebook ou via uma outra rede social qualquer. Elas só existem exatamente por isso, por conta da participação, por conta da interação. Ou seja, estamos aqui a dizer que esta norma vai quase que dar a passar um cheque em branco para as atividades, para entidades administrativas, no caso, a direção ou quem gera o serviço de segurança do Estado integra a administração pública militar. Portanto, uma entidade da administração sem uma razão fundada, não estando no estado de guerra, não estando no estado de sítio, nem estando em estado de emergência, poder eventualmente intrometer-se na vida dos particulares. A lei diz mais. Há possibilidade, inclusive, de se cortar a circulação. Ora, também esta norma, que é um direito de ir e vir, também só é possível ser restringido em caso de estado de guerra, em caso de estado de sítio ou em caso de estado de emergência. Não sendo nenhuma dessas circunstâncias constitucionais, não é possível qualquer norma ou qualquer entidade poder eventualmente impedir esta ida ou vida dos cidadãos. Portanto, Estes conjuntos de normas, obviamente, tornam esta lei igual à que foi revogada. Lembramos nós que nós tínhamos aqui a Lei da Segurança do Estado, em que a norma não era tão clara e tudo que as entidades judiciais não pudessem qualificar como sendo crime, cabiam naquela norma que permitiu, por exemplo, julgar vários ativistas em Cabinda, vários ativistas aqui em Luanda, por conta desta norma que foi revogada. Que a norma que constava da Lei da Segurança do Estado foi revogada porque era um saco sem fundo. Era uma norma tão abstrata, que permitia, por exemplo, às entidades judiciais qualificar como entendessem qualquer comportamento que eventualmente não desgostassem ou não quisessem. Ou seja, então estamos a fazer uma réplica desta mesma lei.
Entretanto, neste processo todo, o Sindicato de Jornalistas foi contactado, contactou as autoridades, contactou os entes parlamentares para eventualmente levantar estas questões?
Bom, nós temos tido interações com vários advogados, muitos dos quais integram, de facto, a comissão responsável por tratar a questão, as matérias relativas à defesa e segurança. O que eles nos garantem é que, quando houver a abordagem, quando houver a discussão na especialidade, isso significa que quando a lei for discutida artigo por artigo, esta será a altura, então, de se levantarem essas preocupações todas que nós já fomos levantando, quero via órgãos de comunicação social, quero concedendo entrevistas ou mesmo na abordagem com vários deputados com os quais temos estado a interagir.
Esta lei, que tem um objetivo principal, que é a segurança do Estado, surge num momento em que também tem havido críticas quanto à liberdade de imprensa. Acredita que o atual governo tem por alvo os jornalistas ou este é um caso que não se aplica tanto a Angola neste momento?
Bom, Álvaro, nós temos tido aqui um conjunto de episódios que nos remetem para o passado. Não temos a certeza, mas temos a liberdade de conjeturar que todas essas medidas que possam, de algum modo, restringir as liberdades são mais um mecanismo a favor da administração para, eventualmente, quando entender necessário, utilizar, por exemplo, para cercear a própria liberdade de expressão, do modo geral.
Era Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, a propósito da proposta de lei de segurança nacional, que já foi aprovada pelo Parlamento na Generalidade e que agora vai ser discutida e aprovada na especialidade antes de regressar ao plenário.
Em Moçambique, o assédio sexual no ensino superior não é ficção, é uma realidade. Uma pesquisa levada a cabo pelo Centro de Integridade Pública e Media Lab concluiu que 6 em cada 10 alunas que frequentam o ensino superior em Moçambique já foram vítimas de assédio sexual perpetrado pelos seus professores. Porém, a dificuldade em apresentar provas materiais por parte das denunciantes foi usada pelas instituições para justificar o arquivamento dos processos sobre assédio sexual pelas entidades de justiça. Os autores do estudo pedem legislação específica para enfrentar este fenómeno.
Os docentes não me deixavam em paz. Todos os dias eu tinha de lidar com essas situações de assédio e era muito constrangedor para mim. Há um docente que me fez reprovar a cadeira por 3 vezes.
Este é o relato de uma estudante da Universidade Eduardo Mondlane, a maior instituição de ensino superior em Moçambique, que denuncia uma situação de assédio sexual na UEM. Estes casos levaram o Centro de Integridade Pública a conduzir uma pesquisa que concluiu que 6 em cada 10 alunas que frequentam o ensino superior em Moçambique já sofreram assédio sexual praticado pelos seus docentes. A maioria das vítimas não chega a denunciar por temer represálias académicas e as poucas que têm a coragem de denunciar não encontram acolhimento de quem é de direito, situação esta preocupante, segundo Milagrosa Calange, autora do estudo.
Os casos não são denunciados, isto porque as vítimas têm medo de represálias e também porque não confiam nos canais de denúncias existentes nas próprias instituições de ensino superior. Percebemos também que há uma fraca responsabilização aos infratores. O assédio sexual é crime, mas o que nós podemos perceber é que, primeiro, há uma tendência de aplicação de sanções brandas.
Numa parceria com o Media Lab, no âmbito das pesquisas, foram solicitadas evidências da investigação levada a cabo pela UEM. ao que a Faculdade de Educação da UEM recusou fornecê-las sob alegações de sigilo profissional. Rui Lamarques, da organização não-governamental Media Lab, refere que a sonegação de informação deve-se ao protecionismo aos professores acusados de assédio sexual, que é feito por quem de direito.
As mulheres nem sempre estão em posições de liderança para tomarem a dianteira deste processo, para terem a força necessária. Então tem que ser um homem, muitas vezes, a liderar este processo, até porque nós somos os principais assediadores. Mas nós também não podemos esquecer que temos filhas, temos irmãs.
O professor universitário Fulgêncio Fulano reconhece a existência de casos de assédio sexual no ensino superior, protagonizados por docentes, e dá conta que os mesmos têm sido devidamente tratados pelas entidades superiores, ainda que as sanções sejam brandas.
O Patrício Langa, percebemos que tem problemas sérios. Chegou a perder as provas, as cátedras, por causa desse assunto de assédio sexual. E dizer que o docente é protegido, até posso concordar contigo, porque esta questão de abordagem de assédio sexual é muito sensível. Há uma coisa, porque começa a virar palavra do docente e palavra do aluno. E geralmente quem trata este assunto de assédio sexual é o colega do professor. É outro professor, é um CTA que tem uma relação mais próxima com o professor do que com o próprio aluno.
O estudo aponta que, em média, apenas 2 em cada 6 processos por assédio sexual no ensino superior resultaram em punição. Entre 2019 e 2022, foram efetuadas 30 denúncias, metade delas, 15, foram arquivadas, a maioria por falta de provas. Por isso, Calange sugere mudanças nas leis para a penalização deste crime. Em 2023, o Media Lab conduziu um inquérito envolvendo algumas estudantes universitárias e os resultados são ainda mais preocupantes. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Abril é o mês da consciencialização do autismo e nós conversamos com Iris André, cofundadora da organização Coração Azul Angola, sobre o autismo, o que a sociedade entende da doença ou desta condição, os desafios que os autistas enfrentam e o que a sua organização faz no terreno. Vamos então a essa conversa.
O autismo, que é um tema para mim muito, muito, muito importante. Hoje por hoje, Angola já está mais ou menos sensibilizada no que toca ao autismo. Há 14, 15 anos, quase que nós não tínhamos nenhuma informação sobre autismo, até a criação da primeira organização na qual fiz parte, que é a Pegada, que iniciei a criar essa associação. E hoje nós temos o Coração Azul, que é uma instituição voltada para o cuidado, uma instituição criada por mães que têm filhos com autismo, e que existe há 7 anos. Durante estes 7 anos tem-se feito muita atividade no que toca à sensibilização e hoje eu posso dizer que Luanda já está mais ou menos sensibilizada no que toca ao autismo. Não tenho muita informação sobre outras províncias, mas através dos meios de comunicação a informação tem sido passada. Hoje há uma conscientização sobre o autismo em Angola, já.
Entretanto, é mãe e pode falar sobre essa experiência e também quais são os desafios que as pessoas que enfrentam o autismo têm no dia a dia, aí em Luanda, por exemplo.
Sim, sou mãe de um pré-jovem, né? O meu filho vai fazer 17 anos e tem autismo do nível 3, que é o severo. Os desafios de ter um filho com autismo em Angola é enorme. Sabemos nós que temos grandes dificuldades de encontrar serviço, desde o diagnóstico, escolas preparadas para atender essa população e também assistência social para as famílias, porque o autismo atinge a todas as classes e a classe que menos tem apoio é a classe vulnerável. Então, a nossa preocupação é para estas pessoas, porque as pessoas que têm um pouquinho de posse conseguem colocar os seus filhos fora do país, conseguem pagar algumas terapias que aparecem aqui, que são extremamente caras, e aquelas que não têm mesmo nada para comer, esses filhos com autismo não têm nenhum apoio, não têm nenhum apoio. E aos poucos, eu acho que tudo faz-se, né? De tanto nós falarmos das necessidades, das dificuldades que nós passamos, hoje as instituições já estão a prestar uma atenção para a criação de meios, mas eu quero aqui dizer, o meu filho tem 17 anos. Desde que comecei a falar sobre autismo, meu filho tinha 4.
Uhum.
Hoje ainda não consigo ter uma instituição pública onde eu possa indicar aquela mãe que nos procura para ter alguma assistência, para ter apoio. Então, quer dizer, desde os 4 anos até os 17, são aí 13 anos de caminhada neste movimento do autismo, ainda não temos nenhuma instituição que cuida, que vele sobre estas pessoas. Então, os desafios são inúmeros, desde assistência, desde espaços próprios e terapias. E porque as terapias, digo porquê, porque nós, as terapias, principalmente que são as mais importantes, que é a terapia da fala e a terapia ocupacional, Angola não forma técnicos nesta área, não forma. Então, automaticamente, este indivíduo que não tem recursos, não consegue ir ter essas atividades clínicas, porque uma terapia da fala por sessão custa em volta de 25 mil a 26 mil kwanza em diante, dependendo da clínica. Então, esta família que tem um salário mínimo de 30 e tal mil kwanza nunca terá condições de dar essa terapia ao seu filho, de seu filho aproveitar essa terapia, porque os serviços públicos não oferecem.
E a propósito...
Então, os desafios são inúmeros.
E a propósito da sua experiência, acaba de falar do seu filho com 17 anos, essa experiência está retratada num filme que vai estrear-se no próximo dia 12, aí em Luanda, Iris, o mergulho no mundo dos autistas. O que é que esse filme transmite, Iris André?
Este filme vai transmitir aquilo que são as dificuldades que as pessoas que têm em qualquer doença do foro neurológico, porque por conta das crenças. Nós vamos trazer aqui nesse filme as crenças, a questão religiosa, o estigma à volta do autismo, porque a saúde mental em Angola ainda não é tida como... não é tratada como tal, principalmente o autismo. Muitas vezes nós associamos o autismo como questões espirituais, de feitiçaria e entre outros. Então nós vamos levantar este assunto que é real, que sobrevive-se, para poder encaminhar as famílias, sensibilizar que o autismo não é nada, não é nenhum problema espiritual, não é maldição familiar, mas sim é uma condição que aquele indivíduo se encontra. É uma condição que o indivíduo tem e que precisa ter um tratamento diferenciado.
Iris André, desde já muito obrigado por estar aqui no Washington Fora de Horas. Vou colocar uma última questão para uma resposta rápida, em 30 segundos, que o tempo aqui é limitado. É uma das cofundadoras da organização Coração Azul Angola. Quais são as atividades que têm desenvolvido?
Nós temos desenvolvido várias atividades e o nosso foco principal é na sensibilização. Desde o nosso aparecimento em 2016, iluminamos o memorial na cor azul, o ano passado tivemos uma caminhada, este ano temos a exibição do filme e temos outras atividades que são workshop, palestra e temos a sessão azul, que é um projeto novo que já vamos para a 7ª edição, que levamos famílias com autismo para uma sessão de cinema, que é uma forma de sensibilizar a sociedade e também preparar as instituições para que criem condições para atender essa população, porque os nossos filhos, meu pelo nível que ele se encontra, que é o nível 3 de severo, quase que não tem, se a gente sair para a rua e a pessoa desconhecer, o olhar feio, a discriminação, então nós estamos a tentar promover a inclusão destas pessoas nas diversas áreas que elas merecem ter.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão de sábado, 6 de abril de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço com um abraço, Ana Guedes, e com votos de um bom resto de sábado e bom fim de semana para todos.